Padrões de pele de lagarto. E o que isso tem a ver com o modelo de Ising?
Experimento estadunidense fornece indícios sólidos da natureza quântica da gravidade.
Estudo sugere que nanopartículas de ouro quiral aumentam em mais de 25% a eficácia de vacinas.
Eu sou o Rodrigo Benevides.
E eu sou Débora Príncipe. E esse é mais um Fizz News.
Yes! Bem-vindos, galerinha! Então vamos começar, Debs. Você trouxe esse paper, achei muito legal, gente, as figuras dele. Nossa! Dos lagartinhos
eu sou um pouco,
aí, né?
É, eu sou um pouco influenciável, né? Tipo, adoro uns padrões que parecem natureza. Quando a gente pode consegue misturar física e em vivo. Isso aí já é um spoiler para o próximo episódio. Para o próximo. A próxima notícia, eu me interesso e eu achei, assim, muito engraçadinho. Tem até a foto do lagartinho junto com o paper.
Uhum.
Bom, esse artigo, ele saiu no Physical Review Letters, então, uma revista, né, proeminente aí de física. E é engraçado, os autores, eles são aquela salada, né? Um cara do Instituto de Bioinformática, o outro de Genética e Evolução, um de Matemática.
E divulgando e publicando na Física, né? Por que não, né?
Tipo,
vamos
física,
juntar,
né?
Um matemático, um bioinformático, vamos publicar onde? Na Física! Por que não, né?
Mas afinal, o que é o paper? O paper é assim, o nome do paper é esse. É padrões de pele de lagarto e o modelo de Ising. Então, a gente já falou do modelo de Ising em alguns episódios, né? Olha lá, começar, essas são referências. Se você não lembra do modelo de Ising, vai lá no episódio disso.
Né?
Porra, né? Ao contrário do que a internet gosta, né? A gente traz referências. Não foi do Instituto Tirei do Cu, né? Do TDK.
Fonte Arial 12, né?
Fonte Arial 12. Se você vai lá no episódio de Estados da Matéria, a gente fala do modelo de Ising. E no Nobel do ano passado também, a gente comenta alguma coisa do modelo de Ising, porque a gente fala de quebra de simetria em vitros, né? O modelo de Ising, ele trata de spins e como a gente consegue modelar a interação entre spins. E daí a gente tem estados, né? O estado ferromagnético, o estado paramagnético e o estado antiferromagnético. No caso, né? O que esse paper ele fala do estado antiferromagnético é você pensar em spins como se fossem setinhas. E, né, você tem uma setinha para cima, uma setinha para baixo. A interação ferromagnética, né, é quando você tem spins alinhados. Então, isso que gera o magnetismo da matéria, né? Você tem spins alinhados no seu material. O antiferromagnético é quando os spins, eles estão um oposto ao outro. Então, você cria, eles têm uma interação tal que eles sempre tentam se opor.
Os vizinhos próximos, assim, né?
Isso, os spins que estão diretamente um do lado do outro, também chamado vizinho. E aí a gente usa esse modelo de Ising para um monte de coisa. E lá naquele episódio mesmo, eu acho que eu comentei, né? Uma das que a gente usa a rodo em biologia, sai fazendo analogia. E daí, nesse artigo, o que os caras fazem é fazer analogia do modelo do spin, né? Ser uma setinha para cima ou para baixo, com a cor da escama do rapazinho aí, do lagarto.
Uhum.
O que acontece?
É legal, né? Porque a cor do... Só tem duas cores, né? O lagarto, assim, ele... Cada célulazinha é ou verde ou preta, né? Eu achei interessante isso. Não tem um intermediário, né? Parece. É bem 0 e 1 quase,
olha,
né?
Tem toda uma área dedicada a entender cor de pele, padrões de cores, né? Em peles, escamas, né? Em animais. Então, você pensar na zebra, que tem as faixas, né? Branco e preto. Tigre ou leopardo, guepardo. Tem toda uma área de como que é coloração em peixes, cara. E como isso é associado com comportamento, né? Todo aquele trelelê, né? Obviamente que daí tem toda a parte de biologia, que tem tudo de seleção sexual, tem questão de você se camuflar e como isso evolui. Então, tem um interesse grande em entender como que esses padrões evoluem, sabe? Muito louco isso, né? Existe esse interesse aí.
É, e é legal pensar que com a física a gente consegue estudar também esse tipo, né? Tirar... Não, claro que não é só isso, né? Mas mesmo assim, usando modelos físicos, a gente consegue entender um pouco de como essas coisas acontecem, né?
Aliás, curiosidade, né? Um parênteses. É muito curioso que o caso da zebra tem todo um rolê, né? De que com o padrão de faixas se atrapalha a visão das moscas, né? Que pousam e acabam trazendo parasitas, né? Tal. É, nossa, tem um experimento muito engraçado que eles colocaram, fizeram umas roupinhas de zebra e colocaram em cima dos cavalos, sabe? Eles pegam os cavalos que é de uma cor só e meio que emula as faixas, daí vem como que mosquito pousa menos, porque ele fica confuso, sabe? Com as faixas. É muito curioso isso. Bom, enfim, daí no caso do lagartinho, já existiam alguns modelos, tá? Uns modelos mais simples, assim, que é bem bastante usado, é o que a gente chama de autômata celular. Que vai também de encontro com o que a gente falou de sistemas complexos. Que a ideia do autômata celular, assim, você tem o seu sistema, que ele admite duas posições, né? Que nem o spin, que é para cima e para baixo, né? Ou que nem a corzinha do lagarto, que é preto ou verde. Você tem a sua casinha, cada casinha tem dois valores. E daí você tem uma sequência delas. Pode ser uma linha, pode ser 2D, né? Enfim, geralmente é uma linha ou 2D, tá? E você tem uma regra para como isso vai evoluindo o tempo. E pode ser, e no caso dos autômatas celulares, ele é baseado no vizinho. Então é assim, você tem lá a sequência, imagina que é zeros ou uns, tá? Vamos descrever como se fosse zeros ou uns, igual que a gente gosta bastante de escrever as coisas assim. Então imagina assim, que você é o zero e seus vizinhos são dois uns. Então você estabelece que a regra é que quando seus vizinhos são iguais, o seu valor sempre vai ser zero. Então no próximo passo de tempo vai ser zero. Então, ou se seus dois vizinhos são zero, você permanece zero também. Se seus vizinhos são diferentes, o seu valor muda para um. Então, você criou uma regra aí, que o valor de cada casinha, conforme passa o tempo, depende dos vizinhos. E assim você estabelece, então, uma relação de interação entre as coisas. Isso é o autômata celular, daí você faz a regra que você quiser. Com isso, quando você gera algumas sequências e bota para evoluir no tempo com essas regrinhas, você vê que os padrões eles se formam meio que de maneira automática. Por isso que chama a célula autômata. Que os padrões eles surgem automaticamente. Você só coloca a regra para evoluir e aparecem os padrões bonitões, sabe? Parece fractal, assim. Isso é um modelo estocástico, não tem nem nada agindo demais. Você só estabeleceu qual que é a regra para você evoluir cada casinha. Isso é toda uma área de pesquisa em matemática. A gente estava até conversando aqui, tem um cara famosão que ele tem um software que chama matemática. Ele dedicou uns 20 anos da vida dele para estudar padrões nesses autômatas celulares e explica um monte de coisa. Mas assim, parece uma coisa muito dependente de estocasticidade, né? Porque você só estabeleceu as regras. E isso conseguir explicar as peles dos lagartos. Mas esses rapazes aqui, os Smirnov... Nossa, um deles chama Smirnov. Ah, meu Deus do céu.
Smirnov?
Os nomes dos rapazes é Zakane, Smirnov.
Ah,
e
verdade, Smirnov. Nossa, não tinha visto
Smirnov,
o nome do autor.
Não
do paper.
É Smirnov, é Smirnov. E o Milinkovic. Eles aplicaram o modelo de Easy. Então é a mesma ideia. Você pensar que como que a no quando o lagarto lá vai colorir lá a pelezinha dele. A cor de uma escama, se ela depende ou não das escamas vizinhas. E usar, então, o modelo de Eisen, que é esse modelo que fala que o melhor é você sempre tentar se opor ao seu vizinho. Ou, no caso da interação antiferromagnética. E eles perceberam que usando esse modelo de Eisen descreve melhor os padrões do que os modelos de autômata, que são regras meio aleatórias. E daí eles comparam com os resultados que tem o modelo de Eisen. E é isso aí, fizeram esse paper bonitinho aí explicando, então. É muito doido, né? O modelo de Eisen, ele tem umas aplicações assim, muito. Você fala, o que isso tem a ver com o spin? Nada, mas você. Nada. Mas a matemática
então, é
que você
isso,
faz.
Né?
Que você faz, você aplica para outras coisas que se comportam da mesma forma. Eu acho que isso é assim.
É muito interessante.
Mim...
Desculpa, te interrompi.
Pode falar, não, pode falar.
Eu ia falar que eu acho muito legal isso da física, assim, né? De a gente, às vezes, faz um modelo e vai aplicando em vários outros lugares, né? E muitas vezes não tem nada a ver com o problema inicial, né? Tipo isso daí, o lagarto. Não tem nada a ver com o spin, exatamente, né? A pele do lagarto, não é sobre isso, né? Mas é que se você pegar o modelo, descreve muito bem o que está acontecendo, né? Então, eu acho muito interessante essa tradução que a gente fica fazendo entre problemas diferentes, né?
E aí eu vou puxar a sardinha, ou melhor, vou puxar o lagarto para o meu... para mim, para minha própria causa. Que é o coração dos sistemas complexos, né? Que é a questão de como você tem sistemas de natureza totalmente diferentes, mas se a evolução deles segue regras parecidas... Você pode perceber que os comportamentos vão ser traduzidos da mesma forma. Então, que nem o caso agora do lagartinho aí, que tem os padrões, então, que você acha nesses vidros, nos modelos de Eisen, né? Como que ficam os spins, formam padrões, você vê coisa é traduzido da mesma forma nas escamas. O que é engraçado também, daí entra a biologia em tentar explicar por que nesse lagarto... As escamas vão querer. As escamas com a sua força de vontade. Por que que as escamas tentam se diferenciar das vizinhas, né? Aí tá relacionado com o comportamento do lagartinho, né? Mas tá vendo como que é interessante? Você conseguiu entender algo que tá por trás da coloração do lagarto, né? Então isso pode dar alguma... insight, né? Te dá algum feeling. Nossa, tem a palavra português para isso, Jesus amado. Te dá algum entendimento de por que, como forma os padrões, né? Se no caso, se as cores elas querem ser diferentes, isso pode estar relacionado a algum comportamento do lagarto. Seja de ele se camuflar, ou dele ter um comportamento de escolha de parceiro sexual. Enfim, eu acho sensacional. E assim você garante a PRL, né, cara? Porra.
Então.
Meu sonho.
Mesmo sem ser físico, não é mesmo?
Os caras... Bom, tem um matemático aqui no
meio,
né?
Às vezes eles são físicos, né? Nem sei, né? Não é porque tá trabalhando na biologia que não são físicos, mas...
Um rapaz aqui, ó, é departamento de genética e evolução e o outro é de bioinformática. Então, isso aí, cara. Os lagartos de modelo de Eisen.
Muito legal, muito legal. Quem sabe...
Ah,
a gente
achei uma curiosidade aqui.
Cara,
eu achei uma curiosidade muito engraçada. Quando eles tentar reproduzir os padrões com aquelas celular autômata, né? Os autômatas celulares, eles precisavam do modelo com 14 parâmetros. Então, e daí quando você vai fazer a mesma coisa com o modelo de Eisen, você não tem nada parando, né? Você só tem o modelo de Eisen e a descrição de interação entre vizinhos, né? É muito mais simples. Isso é muito mais interessante.
É,
né?
Não, isso é interessante mesmo, né? Que com um modelo mais simples eles tenham explicado melhor ainda, né?
É, isso é muito. Meu, é, um modelo com 14 parâmetros, gente, não é muito legal. Passou de 10.
Você fita qualquer coisa ali. Você fita sua mãe, se você quiser, nesse modelo, né? Assim, porque.
Você fita sua mãe e o Goku na mesma reta. Então...
Na mesma reta. Exatamente. 14 parâmetros, né, mano?
É, então. É bem curioso. Eu achei interessante esse ponto em específico. Isso aí.
Mas se esse era super simplificar nossa vida, o nosso próximo paper, mano do céu, hein? Que paper difícil, nossa. Mas é muito interessante. Eu espero que a gente consiga mostrar para vocês um pouco do porquê é interessante, né?
Eu confesso que eu não passei do abstract.
É, a gente vai tentar traduzir aqui, né? Mas é um artigo mais difícil. Mas é um artigo que saiu há poucos dias, inclusive, né? Agora, isso, 14 de janeiro desse ano, saiu na revista Science, que, enfim, principal, uma das principais
Nossa,
do mundo.
Né?
É, Science é muito, muito, muito grande mesmo. E eles... Bom, o título do paper é Observação de Efeito Gravitacional de Aharonov Bohm. Mas aí vamos pouco a pouco pra gente entender o que é isso,
é,
né?
É um título de respeito, né?
É um título de respeito. Cara, uma coisa legal de paper. Tem pouquinhas palavras no título, provavelmente é porque é importante, entendeu? Tipo, observação do efeito X. Vixe, provavelmente é importante, sabe? Aí,
é, quanto menos, menos mais simples o título, mais de impacto eu sinto que é, assim, mais geral, né? Então,
é, mais geral, mais difícil foi fazer, provavelmente,
fundamental,
né?
Fundamental, traz algum ganho fundamental.
Exatamente. Então, esse, pra gente entender um pouco, acho que vale a gente passar no... Primeiro, o que é esse tal efeito Aharonov Bohm aí, né? Ele é um efeito meio geral, é um princípio meio geral, que está muito conectado com mecânica quântica, na verdade. Assim, é um efeito que a gente só consegue observar por causa das características ondulatórias da mecânica quântica, enfim, e dos elementos da física de forma geral, né? Um jeito, e aí o que a gente vê com a ideia desse efeito é o seguinte, é que existem vários experimentos que você consegue pensar que mesmo sem ter, por exemplo, campo magnético numa região ou campo elétrico, a gente ainda tem o que existe, a gente ainda consegue estar, esses experimentos conseguem estar sujeitos ao potencial elétrico ou magnético ou algum tipo de outro potencial da região. E isso a gente só explica dentro da lógica da mecânica quântica, porque a gente vai lidar com a fase da onda de seja lá o que é que está se propagando aí no meio, né? Vamos, só para simplificar, para depois generalizar, vamos pensar no caso mais comum desse efeito Aharonov Bohm, que é com fótons num campo magnético, por exemplo. Então, tem um experimento, por exemplo, que eu acho que é o mais básico assim, para explicar esse efeito, é o seguinte, você considerar, por exemplo, um elétron, uma partícula carregada, e jogar nela numa região que não tenha campo magnético, mas que, de alguma forma, tenha um potencial de campo magnético. Ou seja, o campo magnético ainda é zero, mas existe algo ali, né? Existe um campo ali, né? E um jeito de produzir isso, por exemplo, é usando uma coisa que acho que quem já fez pelo menos física 3 já deve ter, da graduação, deve ter visto, que são solenoides. Solenoides é basicamente um fio enrolado, bem infinitamente comprido, a gente pode considerar, né? E aí dentro dele a gente consegue produzir campo magnético, mas fora a gente não tem campo na superfície exterior. Então, considera, então,
é
que a gente está jogando...
É um cano
isso,
super
perfeito,
longo.
É
que só tem campo...
É um ótimo jeito de pensar, né?
É um tubo tigre que só tem campo dentro dele. Fora dele, não tem.
Verdade, mas... é o melhor jeito de explicar, né? É um tubo de campo magnético, basicamente, né?
E assim, o fato dele ser infinitamente longo é o que faz você ter campo só dentro dele, não fora. Porque se ele fosse finito, já ia ter escape das linhas de campo pelas pontinhas, né?
Exatamente, é verdade. Mas ele tem que ser infinito. Então, idealmente, não vai ter campo nenhum do lado de fora. Se não tem campo nenhum, você espera que você jogando uma coisa num lado ou no outro desse solenoide, não vai fazer diferença nenhuma para sua partícula carregada, né? A não ser que você esteja sujeito ao potencial magnético nessa região. E esse potencial magnético altera a fase da onda do seu elétron, por exemplo. E aí o que acontece? Se você jogar, por exemplo, joga na direção desse cano, assim, o cano, imagine que está indo para cima e você joga na perpendicular, né? Se o seu elétron passar pela direita ou pela esquerda desse cano, o que acontece é que as fases, ou seja, a onda que descreve essa partícula vai evoluir de uma forma diferente. E se você juntar lá na frente as duas, você consegue ver o que a gente chama de padrão de interferência, né? Que é basicamente que é algo que tem muito a ver com ondulatória de forma geral, né? Você consegue fazer padrões de interferência em onda de água, com onda de sonora, né? Mas é mais legal, mais sexy quando a gente começa a fazer na mecânica quântica, né? Então tem um experimento muito famoso chamado de dupla fenda, né? Que a gente faz com luz. E dá para fazer esse tipo de interferometria também com esse efeito Ahara-Novibon. Que, como eu falei, agora voltando pro comecinho da história, né? Eu expliquei com elétron, mas ele não precisa ser com elétron, ele precisa ser com algo que tenha alguma relação de ondulatória ali no meio, né?
É, com o elétron, o negócio interessante é que os caras perceberam que quando você trata o elétron como uma onda, né, e você fazia essa interferometria, você via que o elétron estava se comportando como onda, que é como se ele estivesse fazendo os dois caminhos ao mesmo tempo, né, que é o rolê, né, era isso, né, de não...
Isso, exatamente, né? Então você vê a não localidade, né, da mecânica quântica. Você vê que em vários momentos, justamente por ser uma onda, né? A onda não é bem localizada, né? Uma onda ela é infinita em princípio, né? Então, justamente por causa disso, a gente tem... a gente consegue ver essa característica não local, né? Um experimento para a gente conseguir ver essa característica não local das partículas, ou seja lá do que for, né? E aí tá, a gente falou dos elétrons, é uma coisa já bem legal, mas já um pouco mais antiga. Eu acho que, sei lá, os primeiros experimentos já fazem algumas décadas, né? Aí veio essa galerinha aí, esse pessoal, um pessoal lá de Stanford, lá nos Estados Unidos, que eles falaram, ok, e se a gente tentar fazer isso com massa, né? E tentar, ao invés de falar do potencial elétrico, por exemplo, da região, ou magnético, a gente tentar trabalhar com potencial gravitacional. Será que a gente consegue, então, olhar para propriedades da gravitação, que até onde a gente entende hoje, ainda é 100% clássica, né? 100% mecânica clássica. Então, olhar para essas propriedades da gravitação e tirar elementos quânticos, né? Como esse Ahara-Novibon. E é isso que eles tentaram fazer. E conseguiram, porque se não tivesse conseguido, provavelmente eu não ia ter falado aqui desse paper hoje, né?
É legal que, assim, o Ahara-Novibon, ele foi demonstrado lá em 1900 e bolinha lá, né? Quando foi exatamente... que ele foi demonstrado. Aliás, o bom ele era polêmico, né? Qualquer dia a gente fala do bom. O bom, nossa, polêmico, menino. Mas...
não sei.
Porque ele gostava das não-localidades, né? Ele gostava dos... Ele tem aqueles conceitos... ele tem aqueles conceitos de... É não localidade mesmo, né? Ele tem toda aquela descrição de mecânica bohmiana, né? Que... é uma visão alternativa de mecânica quântica. Ele gostava das ondas de onda, de função de onda, no princípio de função de onda, que era o tal da onda piloto, né? Mas, assim, uma coisa importante, que o Ahara-Novibon, ele se tornou um indicativo da natureza quântica das coisas, né? Eu acho que não é a primeira vez que eu bato o olho num artigo que tem o Ahara-Novibon no título, que vem falado dele sendo usado como uma mostra da natureza quântica do Paranauê, sabe? Então,
É verdade, porque, né? É verdade.
Ele é muito elegante, né? Na demonstração, né? E é isso, né? Fazer experimento de interferência é um negócio que aumenta a sua sensibilidade e dificilmente você vai explicar por outros mecanismos, né? Mas continue. Uhum. Gravitação.
É, isso aí. Então foi isso, né? Então eles falaram, vamos tentar fazer isso com gravitação, né? Vamos tentar ver se a gente consegue de algum jeito colocar isso dentro da... juntar os dois mundos que não se misturam muito bem, né? Como se você ouve a gente, provavelmente você sabe que gravitação e mecânica quântica não se dão muito bem, né? É o grande dilema da física, né, hoje.
É o grande desafio da então, eles tentaram... grande unificação.
É, desde o Einstein lá, né? Mas, enfim... e aí eles tentaram fazer isso, eles fizeram isso, né, com um experimento usando átomos frios. Então, o que eles usam como a massa deles, né, na verdade, são nuvens atômicas, né? E eles usam átomos de rubídio 87, é um tipo de... É um átomo, né? Se olhar na tabela periódica, você vai ver lá que eles estão nos alcalinos terrosos. E esse rubídio, ele é legal porque você consegue manipular ele bem com lasers, então você consegue razoavelmente parar eles, usando conjuntos tanto de lasers quanto de campos magnéticos, você consegue manipular muito bem, tanto transições atômicas desse átomo, para excitar ele para um ou outro estado, quanto para manipular ele, né, jogar numa direção, jogar na outra... Enfim, e aí o que eles fizeram, então, é basicamente juntar uma quantidade desses átomos, né? E enviar ao longo de um tubo, de tal forma que parte desses átomos vão ficar próximos de uma maçona. Eles colocaram, não é tão grande, mas enfim, para um átomo é gigante, uma massa de 1 quilo e pouco de tungstênio super puro, super não magnético e tal, né? Então, uma parte desses átomos interage, chega pertinho dessa massa e volta, e uma outra parte não vai. É basicamente isso, né? Então, e aí eles estão fazendo a interferência agora desses dois caminhos. Um deles está passando por uma região que interage com um campo, com potencial gravitacional da região, diferente do outro, né? E eles tentaram observar se eles conseguem ver algum tipo de fenômeno de interferência mesmo, que eles não conseguissem explicar por outros métodos, né? E é isso que eles veem, então. Eles conseguem traduzir isso para... Normalmente, esse Haranov-Bohm a gente descreve olhando justamente por uma diferença de fase dessas ondas, né? Então, eles descrevem no artigo deles tudo em função de uma fase que tem a ver com essa... Com essa função de onda da matéria deles, né? E eles veem, é um experimento, como eu falei, eu acho bastante difícil, bastante desafiador, mas mesmo assim eles conseguem comprovar que, comparando os dados deles com teorias, com as teorias que eles propõem, né, para explicar o experimento, eles conseguem explicar razoavelmente bem, dentro ali da margem de erro, obviamente, né? Razoavelmente bem. E eles, no fim das contas ali, eles calculam uma significância estatística, né, de 7 sigmas.
Porra!
Isso aí, 7, pois é, quando eu li isso eu falei, nossa. Normalmente assim, a gente, acho que via de regra, se considera que 5 sigma já, tipo, é muito bem provado que seu experimento realmente, assim, que o jeito que você está explicando seu experimento é realmente o que está acontecendo, né? Porque sempre tem essa dúvida, né? Será que o que eu estou achando que está acontecendo é realmente o que está acontecendo? Ou será que tem alguma outra coisa por trás, né? No caso deles, eles chegaram nesse 7 sigma ainda mais seguro de que realmente o que eles estão vendo tem a ver com o que eles estão achando que está medindo, né? E aí isso é muito interessante, né? Porque, então, o que eles estão dizendo, né? Colocando resumidamente. Eles estão falando, olha, usando só gravidade, a gente consegue ver características quânticas. E isso é um mega resultado, na verdade. Isso é um resultado bem legal. Que muita gente, assim, em experimentos diferentes, tem tentado fazer esses últimos anos, né? Mas, obviamente, assim, não quer dizer que eles explicaram a gravitação quântica. Nada disso, né? Mas eles falaram, olha, olhando para a gravitação, tem coisa ali que é quântica, né?
Então... Existe, aconteceu um efeito que é tradicionalmente, né, é usado como um indício de características quânticas, então aconteceu com o campo gravitacional. Então,
é, exatamente. Enfim, eu achei um resultado bem legal. É um artigo difícil, acho, de entender bem, mas eu acho que, enfim, o mais importante de entender, acho que é isso, né? De que essa conexão entre os dois mundos que não se dão muito bem aí, né? Até agora.
Eu achei o resultado fortíssimo, cara. Eu estou impressionada com 7 sigma.
Então, né? Quando que você vê na vida um experimento com 7 sigma? Tipo... Nossa senhora. Enfim, parabéns pra galerinha aí.
Bom, e como a gente já sempre gosta de trazer notícias do Brasil também, o nosso último artigo de hoje tem brasileiro no meio, e foi publicado na Nature, foi publicado agora, né? Hoje é dia 31, esse artigo foi publicado dia 19 de janeiro, e fala de como usar partículas, nanopartículas, para aumentar a eficácia de vacina. Eu achei sensacional porque é muito pertinente no momento que estamos vivendo. Uhum. Do nada, essas pessoas tudo ficou preocupada com a eficácia de vacina, né? A gente tomava
vacina. Por que será, né?
Nunca sabia disso daí, né? Agora todo mundo quer saber que dos P-Factor, de eficácia, e todo mundo virou PhD nisso. Mas enfim, então esse trabalho reuniu grupos de pesquisa de Michigan, de Jiangnan, da China, Michigan dos Estados Unidos, e foi liderada por um professor do Departamento de Química da Federal de São Carlos, André Farias de Moura. E também ele faz parte de um centro de pesquisa, inovação e difusão, que a gente chama de CEPID, né? De materiais funcionais. Então os caras trabalham, é voltado com... o que a gente chama de material funcional é tentar dar funcionalidade para materiais. Esse pessoal trabalha com nanopartículas, esse pessoal trabalhado com fármacos, né? Vamos falar assim. Você associar essas nanopartículas a produtos biológicos que você queira aumentar a eficácia de entrega no organismo, né? Então, por exemplo, você tem alguns fármacos, né, que você coloca partícula e daí eles são mais eficientes em injetar a droga no organismo para tratar tal. E daí, nesse caso, eles fizeram uma pesquisa com vacinas. Então, tem toda uma pesquisa relacionada ao sistema imunológico, de você entender como que é a bioquímica da interação entre um antígeno e o seu sistema imunológico. E, no caso aqui, eles usaram nanopartículas de ouro. E o que eles verificaram? Que existe uma propriedade, né, que é a quiralidade, que interfere aí em como o antígeno pode se ligar às células do sistema imunológico.
E acho legal a gente, então, só primeiro pensar o que é essa quiralidade, né? Quiralidade, acho que muita gente deve saber, mas acho só legal explicar. Quiralidade tem a ver com, basicamente, de que direção sua molécula, nesse caso das coisas da química, né? Que direção sua molécula está orientada. Por exemplo, né? Para saber se ela é quiral ou não, você pode colocar a sua molécula na frente de um espelho. Se, do outro lado do espelho, a molécula estiver invertida, você sabe que ela é quiral. É basicamente o que acontece com as nossas mãos, né? Nossas mãos...
É o exemplo clássico da mão, né?
É o exemplo clássico, né? Se você pega a sua mão direita e coloca na frente do espelho, né? O que você vê no espelho é uma mão esquerda, na verdade, né? O que parece lá, justamente porque essa propriedade de reflexão dela, ela É isso, né? Ela modifica a forma como a sua mão tá estruturada ali, né? E a mesma coisa para molécula, para várias outras coisas, né? Para luz, a gente consegue também, né, falar da quiralidade da luz, que é basicamente a polarização que ela tá, né? Se ela tá girando para um lado ou girando para o outro, né?
Então... Eu sempre penso no funk quando vai contar essa coisa. Girando, girando.
É, lado, né? Eu também girando, pensei um pouco girando para o outro. Lado.
Ai, bom de tudo.
Leleque, leque, leque.
Leque, 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 leque. Nossa, 10 anos atrás.
Nossa, é. Mas enfim, então, isso daí que é a quiralidade dessas moléculas, né? Se ela tá indo, tá basicamente, se ela tá orientada numa direção ou na outra direção, né? Ah, é, e aí tem um exemplo bem famoso de quiralidade na química, que você vê que... Porque parece besteira, na verdade, né? Você fala, ah, não, tá virada pra um lado ou pro outro, mas, tipo, é a mesma... São os mesmos átomos ligados nos mesmos átomos, deve ser a mesma coisa, né? Mas tem um caso famoso que é da talidomida. Não sei se tá ligado, Debs. Que
Tô porque minha mãe tomou talidomida, cara. Tô ligado do termo que ela teve que assinar pra tomar esse Paranauê. Não, mas ela tomou recentemente. Ah, quando tá. Já sabe... Quando... Pô, não, ah, explica tá. Aí, porque...
Quando a fábrica já tava fechada, né?
Meu
não,
Deus.
Não, então que essa
não,
talidomida, hoje... ela é meio...
É, o problema não, então, dela foi lá nos que anos? Que anos? 80, 60? Não sei direito, não lembro.
Acho que antes, acho que 60, 70, mais ou menos, né? Nos anos 60, 70.
Ah, eu tenho medo de procurar no Google, porque eu tenho medo de achar... Coitado, né? As pessoas...
As fotos, né? Ai, que horror.
É, não...
Mas
é
assim, era um remédio pra... Exatamente. Se eu não me engano, era um remédio pra evitar enjoo de grávidas, né? Eu acho que era isso, né? A talidomida era um remédio que era muito receitado, teve uma época que era muito receitado, porque ele impedia enjoo de grávida. Então, um monte de mulher grávida tomava. Só que o que acontece? Ninguém prestava muita atenção nessa coisa da quiralidade da molécula, né? E aí, em algum momento, começou a... Eu não sei exatamente como surgiu isso, mas uma das quiralidades, né? Uma das quiralidades, ela é boa. Ela faz bem pro enjoo, tal, papapá.
A outra, é o gêmeo na verdade, bom, o gêmeo é ruim.
É tipo a Paola e a Paulina Brátil, pra quem é da década de 90, o que provavelmente não é a maioria das pessoas aqui. Mas, enfim... É o gêmeo bom e o gêmeo ruim, né? Então, uma das talidomidas só tratava os sintomas, beleza. A outra era super tóxica pro feto, né? Pros fetos dessas mulheres grávidas. E causava deformações, assim, meio pesadas. Então, teve muitos fetos que nasceram... pessoas, né? Enfim, que nasceram sem braço ou com alguma deformação física, né? Então, foi...
É,
mas demorou, acho que um tempo até...
dos membros.
É, né? Especificamente dos membros, se eu não me engano, né? É. E aí é isso. Então, demorou um tempo até descobrirem que era isso mesmo, né? Então, muitas mulheres acabaram tomando talidomida como um remédio, mas na verdade estavam danificando seus filhos, né? Enfim, um exemplo trágico de como precisamos prestar atenção na quiralidade.
É, só pra situar, que minha mãe tomou há pouco tempo, que minha tomou, acho que hoje em dia a talidomida é usada de forma controlada, extremamente controlada, tá? Não é vendido em farmácia, ela é distribuída diretamente por reumatologistas. Em algumas doenças inflamatórias, né? Tipo, autoimune e tal, né? Artrite, reumatismo, essas coisas. Que é o caso da minha mãe. Então, quando minha mãe foi tomar, ela teve que assinar um termo que ela não podia ter mais filhos. Porque é um negócio, assim, que ele também acumula no seu corpo. Então, você nunca mais pode ter filho. É, então...
Nossa, foi... olha só.
Então, por isso que eu mencionei. Uhum. Uma trivia aqui, só pra, né, deixá-lo mais leve, o kir vem da palavra grega, significa mão, por isso tem o quiroprata, né, aquelas coisas, né, super legal.
Olha só, interessante.
É, mas a mão é um jeito muito doido, né, de se perceber, que eu lembro que, assim, quiralidade a gente aprende, acho que no ensino médio, e química orgânica, né, por causa do carbono, né? É muito fácil você fazer compostos de carbono, porque ele se liga pra caramba, assim, com um monte de coisa, um monte de trelelei. Aí é fácil você achar umas estruturas que elas têm essa propriedade meio reflexão, né? Você vê a molécula, quando ela se... No espaço, né? Você tem que imaginar um 3D da coisa, né? Então, você tem vários tipos de molécula de carbono com carbono, que o carbono é chamado carbono quiral, né? Porque você vê que é ele que forma o plano de reflexão. Então, daí você tem... Eu lembro disso aí, do ensino médio. Enfim, quiralidade. Esperando que ficou aí essa informação. Trouxe essa informação aí. O que os rapazinhos aí fizeram foi ver quiralidade numa nanopartícula em que o ouro tinha essa propriedade. É o ouro que é o elemento quiral. Então, você tem a nanopartícula original, que é a quiral. Daí, cada um dos tipos, né, o gêmeo bom e o gêmeo mau, é chamado de enantiômero. É o enantiômero direito e o enantiômero esquerdo. Aí tem até o fatorzinho lá que você mede a quiralidade do negócio. É o quão diferente essas duas coisas se comportam, né? Você tem lá um grau. É um fator G. E daí, essa partícula, eles estudaram, então, como se liga em células do sistema imune humano. Bom, então eu mencionei que tem os três tipos de nanopartícula, né? A original, ela é a quiral. Na verdade, ela não tinha quiralidade. Então, eles induziam a quiralidade nela, fazendo elas reagirem com o aminoácido cisteína. Olha só. E daí elas têm essa quiralidade induzida pela exposição à luz polarizada. Enfim, é todo paranauê de bioquímica, né? Você pega uma nanopartícula que ela é de boa, mas você liga ela numa outra coisa e daí ela apresenta quiralidade. Então...
Uhum.
Então eles fizeram esse experimento.
E aí você força isso com a luz, né? Você força essa quiralidade isso. Justamente com a luz polarizada, né? Então
não é exatamente, né, uma quiralidade assim. Pô, fui lá na natureza e achei esse negócio que é quiral. Não, eles pensaram em todo o processo de como pegar um negócio que não era quiral e fazer ele ser quiral, basicamente.
E aí, com isso, então, eles aumentaram, né? Eles conseguiram checar isso tanto in vitro, né? Com células do sistema imune. E aí, o que acontece é que eles, olhando nessas células in vitro, né? Células do sistema imune humano, eles conseguem induzir uma resposta desse sistema imune, mesmo sem antígeno, né? Então... Quer dizer que as células já ficam excitadas, mesmo sem ter exatamente porquê, assim, né? Elas já... Pelo menos é meu entendimento de biologia, gente. Sorry biólogos, mas as células já ficam prontas para o ataque, mesmo sem saber exatamente o que elas estão indo atacar, né?
Essa é a alma das vacinas, né? Como você engana o seu sistema e fala assim, pô, olha aí, ó, tem um negocinho aqui que você tem que combater... Pro seu sistema produzir anticorpos, certo? Porque daí, quando chegar o negocinho de verdade, ele já tá treinado. Aí tem diversas formas, né, de você fazer esse fake aí, né? Tem essas... Agora que, de novo, todo mundo virou especialista de vacina agora, né? Tem as vacinas que fazem isso com a proteína spike, né? Que é com o jeito que o antígeno gruda na sua célula. Você tem aquilo de vírus inativado. Você tem como... Você troca o vírus, né? Pega um vírus e mistura eles e joga no sistema imune. E daí os caras conseguiram fazer isso, aumentar essa resposta imune usando nanopartículas, olha que doido, sem ter nada relacionado com o antígeno, tipo usando nanopartículas eles aumentaram a resposta imune da vacina, eles aumentaram em 25% a eficácia da vacina usando as nanopartículas. Eles fizeram os testes, né, com uma cepa de influenza. E daí é isso, eles verificaram que quando eles ligavam, né, a vacina, essas nanopartículas, ela fazia um aumento de eficácia em 25%. Então, muito doido. Porra.
Sim.
Aumento de eficácia de um quarto, de 25%.
Nossa senhora, não é fácil fazer isso, né?
Olha a Coronavac aí, ó. Coronavac mandou um like aqui.
É verdade. Mas enfim, aí eu acho que o próximo passo, com certeza, que esses caras devem tentar é fazer com coronavírus, né?
O teste do artigo foi com uma influenza, né? E daí, obviamente, né, o artigo recebeu uma estrelinha assim, né? Porque é de grande interesse, né? Aumentar a eficácia de vacina virou, né, o graal de agora. Aí, eles... tá aqui o artigo. Eles testaram com influenza H9N2. Aí, a gente descobriu esse ano também os diversos tipos de influenza, né, gente? Que, de um jeito triste, né? A gente descobriu que H1N1, H3N2... Então, eles testaram com H9N2. E foi teste em vivo também, né? Tanto em vivo quanto in vitro.
Isso. Enfim, interessante também. Parabéns pro pessoal aí da UFSCar, né?
Assim, gente, a gente vai pedir perdão se a gente falou qualquer coisa aqui, porque esse...
Que é muito possível. Não somos,
é de química,
não somos biólogos.
Biologia.
Não somos químicos.
Mas, e assim, mas, é, o artigo
forma,
ele
parabéns.
É todo o rolê explicando bioquímica, tá? Isso aí é bastante complicado, que diz com compatibilidades mecânicas e químicas entre as coisas, sabe? É, a gente fala assim, parece super simples, mas isso aí deve ter dado trabalho danado de encontrar qual que essa partícula, nanopartícula de ouro aí, em especial, eles conseguiam fazer a conexão com algumas proteínas, E encontrar, nossa, pra mim é um long shot, né, cara? Tipo, imagina o que os caras já devem ter testado antes pra chegar nisso aí, né? Mas muito bacana,
né?
E tem participação de brasileiro, né, cara? Da hora. Tem dinheiro do contribuinte aí, hein?
Tem que ficar de olho isso aí, hein? Nossa.
Ah, interessante, eu vou falar que no final o rapazinho aí, o rapazinho, o coitado, né? Falando de uma maneira carinhosa, tá bom, professor? André Farias de Mouras, ele deu uma entrevista para a agência FAPESP e no final ele falou: o trabalho tá aí para quem quiser utilizar. O pessoal que fez a pesquisa, eles são de bioquímica, de materiais, eles tinham um interesse em desenvolver o mecanismo e entender o mecanismo de como que essa nanopartícula gruda aí nas proteínas e como que eles podiam usar isso de uma maneira útil. Mas eles falaram, a gente não é fabricante de vacina, mas ó, o conhecimento tá aí, quem quiser desenvolver pode usar. Interessante,
uhum.
Né?
É isso aí, né? É como é ciência, no fim das contas, né? Tá aí, o resultado tá aí. Se
é a mensagem de esperança, né, em 2022.
É isso aí.
Quando seu tio chato falar que não acredita em vacina, mostra esse artigo pra ele, fala, explica pra mim aí, tio. Explica aí pra mim toda a bioquímica do Paraná.
Vale,
aí, cara.
Explica aí, vai, já que o WhatsApp te diz sobre isso.
Uma coisa que eu gosto bastante, uma palavra que aparece bastante em bioquímica, né? Quando a gente vai entender evolução molecular, é mecanismo que chama lock and key, que traduzindo é chave e fechadura. Então, se entende muito das conexões de como que as proteínas se ligam, porque elas têm uma compatibilidade mesmo mecânica, sabe? É, negócio muito louco de proteína, né? O pessoal... Você sabe, né? Que, tipo, como elas dobram, dependendo do jeito que elas se dobram, a função delas muda. O jeito... Às vezes,
não,
ela
é
pode
legal,
se ligar no negócio, não ligar no negócio. Então, tem todo um trabalho grande aí, desde modelagem a achar materiais, né, que possam ser interessantes. E sempre aparece essa palavra-chave aí, é chave e fechadura, você achar os negócios que encaixam. E no sistema imune, cara, isso é batata, assim. Tipo, você tem os trocentos tipos de célula no sistema imune, e se achar o que até chamam que são os promotores, eu acho que é o nome. Alguns tipos de células se ligam à proteína, outras não. E você tem todo um estudo em ver como que você ativa o sistema imune. Cara, é bastante complicado, viu? Tipo, por isso que as vacinas... Cara, se as pessoas querem simplificar o funcionamento de vacina, mano. Porra, vem não, mano. É isso aí, né? Nossa, filosofei aqui.
Isso, é um bom jeito de concluirmos, não é mesmo?
Foi além aí, né? Foi além, tipo...
É. Então, mais uma vez, parabéns pro pessoal, gente. Pra todo mundo, esses papers, todo mundo tá de parabéns, viu? Parabéns, parabéns.
E com isso a gente fica com a nossa edição de hoje, né?
Ficamos, acho que concluímos, né? O que falta dizer?
Vai lá, segue a gente nas redes sociais. Vê a gente no Instagram,
no Twitter.
Twitter.
E a gente tá sempre lá. Então, quem quiser, manda uma mensagenzinha pra gente pelas redes que a gente sempre que dá, responde. Ok? Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.
Falou.
Cortes.